5 horas da tarde em ponto, é hora de iniciarmos aqui o nosso 3 em 1, saindo um pouco dessa cobertura da guerra na Ucrânia para trazer uma discussão e um debate aqui no programa sobre o assunto que mexeu com a política nesta sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram aqui no país. A ordem atende a um pedido da própria Polícia Federal e foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet que devem adotar os mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram no país. A ordem para o bloqueio desse aplicativo de mensagens ainda está em fase de cumprimento. As empresas estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, mais conhecida por todos como Anatel. O sistema de mensagens também ficará absolutamente comprometido. O sistema de chuva de São Paulo ficará comprometido por causa justamente de uma determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. O aplicativo que emite alertas e envia notificações à população é feito pelo sistema Telegram. Decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da Polícia Federal e terá que ser cumprida por provedores e plataformas digitais. O bloqueio ocorre após o app utilizado por Bolsonaro e aliados descumprir ordens judiciais. Com isso, o sistema de chuvas de São Paulo estará inoperante e famílias que moram em áreas de risco ficarão sem os alertas da Defesa Civil, um tema delicado que envolve uma série de questões, principalmente liberdade de expressão, e essa é a discussão que a gente vai fazer justamente agora. Comigo, Piperno, Marco Antônio Serrão e Rodrigo Constantino. Senhores, o presidente da República era, até antes de chegar ao Zelensky, toda essa história envolvendo aí a guerra na Ucrânia, o homem que mais tinha seguidores dentro do Telegram no seu canal. Ou seja, a pessoa no mundo, o famoso político no mundo, que mais tinha inserção dentro desse aplicativo. Isso é uma decisão jurídica ou política, Piperno?
Boa tarde, Paulo, colegas. Então, veja bem, né, Paulo? Ele, como um personagem mais acessado aí pelo Telegram, e como presidente de um país muito importante, ele devia também ter incentivado os esforços para que essa rede atuasse dentro, que essa plataforma atuasse dentro das mesmas regras que as demais. Então, Paulo Matias, se você tem uma emissora, se você é dono de uma emissora de rádio, e o Marco Antônio e o Serrão são donos de outras, por que você quer uma forma exclusiva de alcance da lei para você? Por que que eles, por exemplo, têm que estar o tempo todo respondendo às regras que o arcabouço jurídico do país estabelece e você não? Então, o que vale para uma plataforma tem que valer para todas. O que vale para o WhatsApp, que aliás outro dia até suspendeu contas aí de comunicação da campanha do Lula e do PT, e ele encontrou motivos para isso, né? Então, se o WhatsApp opera dentro de um determinado arcabouço jurídico, por que que o Telegram pode ficar apartado disso aí? Outra coisa, esse despacho de hoje do ministro, essa decisão de hoje do ministro, não diz, por exemplo, que o Telegram vai ficar indefinidamente sem operar aqui no Brasil, né? Enfim, silenciado aqui no Brasil, barrado aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, que o Telegram ele continuará fora do ar até pagar as multas e até indicar um responsável pela sua operação aqui no Brasil, porque os seus escritórios aí pelo mundo foram, inclusive, acessados pelos organismos de justiça aqui do Brasil e não responderam a absolutamente nada. Então, não é uma decisão sem lastro, é uma decisão de quem, primeiro, procurou e procura há muito tempo interlocutores do Telegram para discutir regras. Segundo, gente que tem que também zelar pelo arcabouço jurídico do país. Ninguém é maior que isso, quer dizer, ninguém pode operar à margem da lei.
O Marco, esse bloqueio, ele acontece justamente após o Telegram não ter respondido formalmente aos pedidos do Supremo Tribunal Federal em relação ao fim, né, em apagar alguns perfis ligados ao jornalista Alan dos Santos. Como é que você viu isso?
Boa tarde, Paulo, a todos aqui da bancada, audiência da Jovem Pan. Paulo, o que o Piperno falou infelizmente, não para em pé por um simples motivo. São regras criadas de maneira muito peculiar pelo Poder Judiciário.
Leia a lei.
É esse o meu ponto. Você não tem, Paulo, aqui uma coordenação no sentido de... Está cheio de site pornô, site de aposta, que não tem absolutamente nenhuma operação no Brasil. O que existe é uma interpretação da lei, exatamente no sentido de... Eu vejo cada vez mais isso, usar como exemplo algum tipo de atividade ou pessoa ou empresa para servir como bode expiatório. Isso daí é muito feio do ponto de vista jurídico, interpretativo. É muito simples, Paulo. Você não suspende uma atividade que a empresa proporciona para o Brasil inteiro, milhões de brasileiros que utilizam essa ferramenta, para uma série de fatores. Aí você mesmo estava falando aqui, quando você chamou a manchete, explicando que você tem questões relacionadas à chuva, a tempo, enfim, tem segurança de bairro, tem tudo. Tem um monte de gente que usa a plataforma, a ferramenta.
Então, Marco, o Alexandre, só para fazer um complemento justamente a essa fala, o Alexandre de Moraes cita um completo desprezo à justiça brasileira.
Então, de novo, o que me parece é muito mais uma gestão não jurídica, antijurídica, de alguém que está usando o poder judiciário para perseguir e para atuar de maneira, enviesada, totalmente enviesada, inconsequente. Você não pode justificar o fechamento de uma atividade com base no que o Piperno falou. Ah, ela tem ares de não cumprimento. Não é um não cumprimento taxativo. Você tem uma série de coisas aí que poderiam ser feitas, outros instrumentos poderiam ser adotados. Qualquer lugar do mundo você instaura uma investigação, se essa investigação ainda que instaurada tenha, que isso daí é duvidoso também, tenha lastro...
Mais de um ano.
Ele está falando de lastro. Você tem carta rogatória, você tem uma série de elementos que você pode utilizar para chamar os membros da empresa, os representantes dela, para depor em juízo.
Isso não foi
depor...
feito, Marco?
Então,
estão chamando para mais de um ano.
Não, mas carta rogatória não, para a sede da empresa não. Então, tem uma série de coisas, Piperno, que você... Eu entendo que às vezes você está querendo colocar um jogo com regras estabelecidas, mas tem outro fator também. As regras estabelecidas, elas devem ser estabelecidas não pela cabeça de um juiz de maneira amplamente interpretativa, mas pelo poder legislativo. E quem regulamenta a lei é o poder executivo. E isso daí não existe nesse caso.
Quer dizer,
então é simples assim.
Fala, Piperno.
Afinal, o que você está dizendo, por exemplo, é que o Telegram não foi procurado pela justiça brasileira.
Tem uma série de falhas nessa
comunicação. Faz mais de um ano que a justiça brasileira está atrás desses responsáveis, inclusive do escritório do Rio de Janeiro, que
não
foi
na sede da empresa internacional.
Aí. Foi até a sede da empresa também em Dubai. Era uma empresa que era sediada em Moscou e mudou, até porque chegou a ser banido da Rússia também por muito tempo.
Serrão, quero ouvir sua opinião.
Saudações, meus amigos e amados haters. Parece que o ministro Alexandre de Moraes está querendo ganhar o troféu Vladimir Putin de liberdade de expressão. Só isso explica, ou então ele tomou uma dose a mais de vodka russa estragada para insistir nessa decisão absolutamente mão pesada, absolutamente inconstitucional em relação à legislação brasileira. A Constituição brasileira, por pior que ela seja, ela garante absolutamente a liberdade de expressão. E o Telegram é uma empresa que defende isso, tanto que ela não quer ter sede aqui, não quer ter sede em lugares onde a liberdade dela esteja arriscada, como era a Rússia. Para isso ela foi para Dubai. E em Dubai ela é facilmente encontrável. Não é possível que as autoridades brasileiras, tão inteligentes, não tenham feito o documento correto, que é a carta rogatória, como bem frisou o advogado Marco Antônio Costa, para que intime e peça explicações ao Telegram sobre aquilo que ela quer dar. Agora, está clara que essa decisão é uma decisão política. Primeiro, porque Alexandre de Moraes está insatisfeito com as reações internacionais à decisão arbitrária dele de utilizar o inquérito do fim do mundo para perseguir o jornalista Alan dos Santos, que a imprensa tradicional, o idiota Tupiniquim, diz que é blogueiro. Não, ele é jornalista, ele exerce atividade. Pode não ter sido jornalista por formação, mas exercia a atividade até ser banido por decisão de Alexandre de Moraes. Então, esse é um ponto. Então, Alexandre está magoado com isso. O Telegram deu espaço e garantiu a liberdade ao Alan dos Santos, e aí ele está na bronca e meteu a mão pesada em cima do Telegram, por um outro motivo também muito grande. O Jair Bolsonaro, o presidente da República do Brasil, é quem tem a maior conta nesse Telegram, e o Telegram seria um dos principais instrumentos de campanha de Jair Bolsonaro e de toda a sua família. Então, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, na verdade, está agindo de maneira preventiva, aplicando rigor seletivo contra o candidato Jair Bolsonaro. Várias opiniões de ministros do Supremo, incluindo Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e o Luiz Barroso, elas são pré-julgamentos do que eles vão ter que avaliar mais na frente. Isso é absolutamente desrespeitar o Estado de Direito. Isso é atentar contra qualquer princípio democrático. Isso é uma interferência juristocrática imperdoável na eleição brasileira, que tem que ser livre. Então, nota menos 13 para Alexandre de Moraes por essa decisão estúpida de barrar o Telegram. Eu sou usuário, me sinto prejudicado. A Prefeitura de São Paulo, a população de São Paulo, que precisa de prevenção contra as chuvas, também sai prejudicada. E o ministro não pensou nisso. Pensou apenas em seu raciocínio juristocrático do Brasil, que parece sinônimo de toga-quistão. Isso é a barbárie.
Constantino, o Brasil agora com esse bloqueio se junta à Rússia, Cuba, China e mais alguns outros países, né?
E nenhum deles democrático e decente, civilizado. Veja, Paulo, eu estou adorando a sequência que, por acaso, você deu hoje aos comentaristas, porque começamos com o Piperno tentando justificar o injustificável, né? Defender o indefensável, porque é a regra do jogo. De repente, o Alexandre de Moraes é um guardião da Constituição e da lei, né? Aí veio o Marco com um ponto mais sereno, jurídico, acusando o absurdo da coisa, mas com muita moderação na forma. E, de repente, o Serrão subiu o tom e fez um desabafo que eu acho muito mais próximo do necessário no dia de hoje. Aí vem eu, que se expuser realmente aquilo que eu estou pensando, da forma que eu estou sentindo, eu sou preso se eu pisar no Brasil. Então, temos que tomar muito cuidado, porque vivemos sobre uma juristocracia, sobre uma cleptocracia, onde essa turma manda. Essa turma tem poder e está irritadinha, porque mandou prender um jornalista, e o jornalista está num país onde, ao contrário do Brasil, tem lei, tem juiz, tem coisa séria. Não é um lugar onde um bandido que indicou ministros para o Supremo está solto, elegível e com o apoio desses mesmos ministros disputando uma eleição que persegue seus adversários. Porque é exatamente isso que estamos vendo no Brasil. Alexandre de Moraes é um tucano aliado ao PT hoje em dia, que detesta bolsonaristas. A imprensa deu a notícia da seguinte forma: aplicativo usado por bolsonaristas e tudo mais. Então, assim, ninguém está fingindo, ninguém está escondendo o jogo, só o Piperno tenta, né? É o papel dele. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. E não é surpreendente, Paulo. Era previsível. Estamos em ano eleitoral, onde os institutos de pesquisa tentaram inflar o bandido e não está dando mais para enganar muito, porque a tendência é ir afunilando, e isso é previsível, mas os piternos da vida vão fingir que houve mudanças dos cenários, em vez de entender que estava acontecendo um ajuste interno. O TSE, que nem devia existir, é comandado por um tucano raivoso em relação ao bolsonarismo e por um petista, que declarou voto em Dilma e é simpatizante do MST. É isso que temos. O resto é balela, o resto é dourar a pílula, é fingir que o Brasil é um país sério. Não tem mais ninguém preso na Lava Jato que continua preso, né? Talvez só o Sérgio Cabral. Então, o Brasil é dominado pela cleptocracia. É disso que se trata. O bandido está pedindo indenização aos responsáveis pela operação que combateu a criminalidade no país, a corrupção do colarinho branco. Então, veja, tudo isso tem que ser enxergado dentro de um contexto. A gente até mudou a abertura para não falar de guerra um pouquinho hoje, mas é similar o assunto, porque é isso aí. O Putin tomou decisões similares na Rússia. E o Brasil, em tempos de paz, né, porque é dominado por uma juristocracia que quer derrubar o presidente atual, né, está fazendo isso aí que nós estamos vendo. O resto é firula, é dar um verniz de normalidade, ou pior, de institucionalidade, para aquilo que é puro arbítrio, censura.
O Pipano, aproveitando aí que o Constantino travou, isso aqui não é censura mesmo, é problema na internet, apenas, é bom sempre deixar claro.
Não, tá, acho que ele já voltou.
Final da minha fala?
Acho que ele já voltou.
Só esse finalzinho.
Não pegou?
Só esse finalzinho, Constantino, se
estão
quiser.
Estão tentando dar um verniz de normalidade, ou pior, de institucionalidade, para aquilo que é pura censura, arbítrio e perseguição.
Muito bem. O Piperno, você está fazendo firula?
Não, doutor, ela foi citado várias vezes que eu finjo. Não, eu não finjo e muito menos sou leviano, por exemplo, a ponto de colocar em dúvida o trabalho de todos os institutos de pesquisa. Não faço isso. E, aliás, já convivi com resultados muito ruins. E fazer o quê, né? Agora, eu quero dizer só uma coisa em relação ao jornalista barra blogueiro citado. E que vive nos Estados Unidos, um país livre.
Eu entendo por que falar isso... blogueiro. O cara não é blogueiro.
Não, porque alguém citou aqui que... porque acusou de blogueiro. Então, eu disse jornalista. Barra, blogueiro, enfim, entendam como quiser. Ele realmente está solto nos Estados Unidos, um país livre, é verdade. Mas por que a justiça brasileira, parte da justiça brasileira, né, e alguém na Polícia Federal, não cumpre a determinação que já veio de cima, mas... continuam descumprindo, de acionar a Interpol, porque, afinal de contas, ele é procurado pela justiça brasileira. Mas
isso, agora eu vou te corrigir.
Não é verdade.
Ele já está na divisão vermelha da Interpol, uhum. Porque existe um comunicado do Supremo Tribunal Federal. E eu falei...
Comunicado existe, exatamente.
Espera só um minutinho, só me dá um segundo. E eu falei isso, eu fiz essa reflexão no Pânico, inclusive... Onde é importante aqui, Paulo, levantar a seguinte bola. Decisões flagrantemente inconstitucionais, não importa que autoridade toma ou adota, se é o general, cinco estrelas, se
esse
é
não
o
manda.
Presidente, se é o Supremo Tribunal Federal, decisões flagrantemente inconstitucionais não podem ser levadas a sério. Eu sei que é difícil, essa é uma temática que importa isso. Em desobediência civil e uma série de fatores, mas é muito importante isso.
Nossa,
porque o caráter excepcional da decisão, e daí eu fiz um paralelo com o Muro de Berlim, que os soldados soviéticos atiravam nas pessoas, também no Tribunal de Nuremberg, você tinha lá os nazistas que falavam, usavam esse mesmo pretexto, eu cumpri a decisão, então logo eu tenho que ser... de alguma forma...
Muito bem.
Então, o juridiquês de quermesse...
Eu vou chamar o VAR.
Diz que decisão do STF não precisa ser respeitada de que...
E não vai, porque não existe de opinião nos Estados Unidos.
Mas não vai por quê?
Porque não existe
não,
paralelo
mas aí
no direito
negócio.
Penal americano.
Não vai porque o pedido aqui não, existe, foi feito.
Não existe.
Não foi feito. Não,
não
é isso.
Existe paralelo
não,
no
é
direito americano de opinião.
Eu vou pedir licença para vocês. A gente até pode depois voltar justamente nesse assunto. Mas agora a gente precisa falar um pouquinho da cobertura que a Jovem Pan News está fazendo em relação à guerra na Ucrânia, porque hoje teve ataque surpresa. Alguns mísseis disparados direto do Mar Negro viajaram mais de 1.000 quilômetros e atingiram uma fábrica de reparos de aviões na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, bem próximo à fronteira com a Polônia. A região é rota da maioria das pessoas que tentam, é bom sempre deixar claro isso, deixar o país. Cerca de 1.300 pessoas estão presas desde quarta-feira sob os escombros de um teatro destruído na cidade de Mariupol, uma das mais atacadas, inclusive, pelos soldados russos. O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversam hoje, inclusive, por videoconferência. Foram discutidas as ações e declarações dos chineses durante a guerra. Para a Casa Branca, é importante que exista um forte alinhamento entre a China e os Estados Unidos, principalmente quanto ao conflito. Segundo o governo chinês do Xi Jinping, ele também falou sobre a forma como a China e os Estados Unidos devem conduzir as suas relações, tanto no caminho mais correto. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia nunca teve tamanha força e esteve tão forte como agora. Afirmou ainda que as ações dos soldados russos na Ucrânia são vistas como heróicas. Em meio aos ataques da Rússia contra a Ucrânia, a Estônia, a Letônia e também a Lituânia, que foram o grupo dos países bálticos, o grupo dos países bálticos, anunciaram também a expulsão de 10 diplomatas russos. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que o Brasil não vai dançar ao som dos Estados Unidos. A declaração, segundo a agência de notícias russa TASS, foi dada em entrevista ao veículo de comunicação RT, também ligado ao governo russo. A guerra na Ucrânia é tema, inclusive, da enquete que está aberta no portal da Jovem Pan News para que você possa opinar, votar. E a pergunta de hoje é a seguinte: a Rússia vai cessar os ataques antes de dominar totalmente a Ucrânia, sim ou não? Seu voto, jovempan.com.br. E, senhores, hoje nós vamos voltar aqui a trazer no 3 em 1 o diretamente de Lviv, a cidade atacada hoje, de surpresa por alguns mísseis russos, o nosso correspondente internacional Luiz Kawaguchi, que já está conectado com a gente. Está num frio danado aí, né, Luiz? Mas, em primeiro lugar, a gente fica muito feliz de te ver bem. E antes de qualquer conversa que a gente possa iniciar aqui, a gente quer saber justamente como é que você está, como é que você foi pego com essa surpresa. Relata um pouco para a gente.
Não, aqui está tudo numa boa. Esse ataque não aconteceu no centro da cidade de Lviv, ele aconteceu mais no subúrbio. Esse hangar que foi atingido, ele ficava aí nas proximidades do aeroporto. O aeroporto é bem afastado da região aí onde está o centro da cidade, onde está a maior parte dos refugiados. Eu ouvi aí a sirene só a gente tem as sirenes pela cidade, tem até um aplicativo que toca a sirene no caso de ataque aéreo, mas essas sirenes em geral aí elas trazem o alerta para aproximação de aeronaves. E hoje, diferente do que vinha acontecendo nos dias anteriores, de fato foi um ataque de mísseis de cruzeiro. Aí, por sorte, isso não atingiu aí nenhum civil, nenhum refugiado. Não está claro ainda o número de baixas, mas o prefeito da cidade deu uma entrevista coletiva hoje falando que havia pelo menos um ferido, mas não deu maiores detalhes, até porque essa é uma instalação militar. No começo, quando aconteceu aí as sirenes, quando aconteceu o ataque, a primeira versão que o governo ucraniano fez foi que a Rússia errou o alvo e acertou, em vez de acertar o aeroporto, acertou um prédio civil. Mas não é bem assim. Aquilo lá era um prédio bastante estratégico.
Deixa eu aproveitar a sua participação aqui no nosso 3 em 1 para te perguntar justamente um pouco da repercussão do evento de hoje promovido pelo Vladimir Putin na Rússia, no estádio onde foi a final, né, Piperno, da Copa do Mundo de 2018, um evento com mais de 100 mil pessoas, em que ele parecia um verdadeiro showman ali. Eu quero saber como é que os ucranianos receberam isso.
Olha, os ucranianos recebem muito mal qualquer manifestação do Putin. Eles veem aí como um louco, como um ditador, e até palavras mais de baixo calão. E como que eles responderam aqui? A prefeitura de Lviv fez um ato cívico em que ela enfileirou aí dezenas de carrinhos de bebê para mostrar aí, representar a morte das 109 crianças que já morreram desde o início da ofensiva, e 130 aí ficaram feridas. Então foi um protesto totalmente silencioso, foram colocados dezenas, quase mais de 100 carrinhos de bebê aí na frente da prefeitura, numa das principais praças da cidade, a Praça Rinok, e foi um protesto enquanto o Putin estava fazendo discursos e falando para dezenas de milhares. Foi um protesto bem mais singelo, mas que nem deixou de ser impactante aqui, porque tratou das crianças.
Ô Serrão, um ato que tem muito simbolismo, né? Principalmente pela grandeza, pela quantidade de pessoas, o Putin ao centro. Nós estamos, para quem nos acompanha por imagens, está identificando justamente algumas imagens desse evento, do Putin justamente discursando. Daqui a pouquinho, olha aí, a quantidade de pessoas justamente no estádio onde foi a final da Copa do Mundo de 2014, e o Vladimir Putin bem ao centro do palco, como se fosse justamente um superstar, um popstar, né, Serrão? Eu falei 2014, produção? Perdão, 2018, final da Copa do Mundo de 2018, justamente na Rússia. Mas eu quero um pouco do seu comentário, Serrão, a respeito justamente desse evento de hoje.
É impressionante isso. A gente vê aí a União Soviética se desmilinguiu em 19 países. Isso quando na queda, depois da queda do Muro de Berlim e episódios que a gente pensava, não, parece que esse comunismo deu uma arrefecida. Mentira, arrefeceu nada. Isso que estamos vendo hoje, Vladimir Putin aí fazendo um mega evento autopromocional de propaganda, é o sinal de que aquela velha União Soviética, aquele espírito da mentira, da propaganda, continua mais vivo que nunca. Isso não é bom para quem é amante da liberdade. É um desrespeito à humanidade, tudo isso que está acontecendo. E a Rússia, daqui a pouco até é bom a gente comentar com Kawaguchi sobre isso, né? A Rússia fez esse ataque...
Fica à vontade, se Lviv... no caso queira falar com o
Sim,
Kawaguchi...
A Rússia fez esse ataque a Lviv e houve uma versão que justificaria essa barbárie em função de um ponto. Vários integrantes de grupos paramilitares ucranianos atacaram grupos de ucranianos que são favoráveis à Rússia e que queriam migrar para a Rússia. E aí, em retaliação, o exército da Rússia teria decidido que passaria a atacar também alvos civis em retaliação. Realmente, Kawaguchi, essa barbárie que está ocorrendo por aí, essa versão é possível, é plausível? Ela foi dita por alguns familiares de ucranianos aqui no Brasil.
Olha, eu acho que a gente tem dois pontos. Um deles, de fato, está havendo uma caçada aos russos na Ucrânia. Existem aquelas pessoas que a gente ouviu falar que são os voluntários, aí não só os estrangeiros, mas principalmente ucranianos, que se voluntariaram para as defesas territoriais, que são milícias de pessoas que não têm nenhuma formação militar ou policial e que saem pelas ruas em busca do que eles chamam de sabotadores. E aí vale tudo. Eles pegam as pessoas na rua, revistam, aqui está vigorando a lei marcial no país inteiro, então eles têm todo o poder para fazer isso e levam essas pessoas para a delegacia, constrangem. Se uma pessoa fala um sotaque que não é bem o sotaque ucraniano, eles acham que é russo, essa pessoa vai para a delegacia na hora e ela é delatada até pelos outros cidadãos ucranianos. Então, existe aqui, de fato, uma caça aos russos. Agora, a questão de justificar os ataques a civis, eu não vejo eu não vejo essa justificativa. O que tem uma outra narrativa que tem se falado é que, a partir do momento em que a Ucrânia determinou aí a conscrição, ou seja, todos os homens com mais de 18 anos e menos de 60, eles têm obrigatoriamente que servir o exército, então a Rússia pode argumentar o seguinte: você tem aí o exército profissional e você tem essas milícias. Então, por exemplo, em Kiev, você tem o exército profissional e tem insurgentes, não tem civis, é todo mundo combatente. Então, quando ele coloca o status de combatente em todo mundo, em tese, passaria a ser legítimo atacar alvos civis. Só que é uma tese que é bastante questionável, né? Porque a gente viu as imagens aí, até falam mais que as palavras, a gente viu maternidades sendo destruídas, a gente viu um teatro com mais de 1.300 pessoas serem bombardeadas em Mariupol e estava escrito do lado do teatro crianças, que era exatamente para evitar esse bombardeio, e ele foi alvo do bombardeio russo. Então é difícil a gente comprar muito essa versão dos alvos civis, né?
Constantino, eu vou querer que você pergunte alguma coisa justamente para o Luiz Kawaguchi, nosso correspondente internacional que está aqui participando do 3 em 1 aqui na Jovem Pan News, está em Lviv, região oeste da Ucrânia, mas eu queria um pouco da sua análise, Consta, justamente sobre esse evento, porque esse evento me transmitiu uma sensação, inclusive uma intenção por parte do Vladimir Putin, de mostrar à sociedade dele, à população dele, que, olha, as coisas estão sob controle, ele tem a rédea do processo, é uma demonstração muito clara de força. Mas, por outro lado, não seria aí um fator forte de intensificação de um isolamento dele a nível mundial, ainda mais do que nós já comentamos aqui no programa?
Paulo, quando precisa fazer esse show, né, para simular uma força e uma unanimidade de popstar na Rússia com essa guerra, é óbvio que de alguma forma pode ter uma interpretação de que denota, no fundo, fraqueza, isolamento. Veja, O Putin e os seus asseclas têm repetido com toda tranquilidade que o apoio à Rússia, ao Putin e à guerra promovida por ele é total. E quem está contra é traidor. Isso é típico de regime totalitário. Típico. Se você discorda dos meus meios, você só pode ser um inimigo, uma pessoa terrível, um infiltrado que defende o Ocidente malvadão e pronto. Dali em diante justifica 15 mil prisões e tudo mais. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está criando esse verniz para justificar, né, o que de fato está acontecendo e deve se intensificar, que é um massacre interno para asfixiar e calar qualquer dissidente, qualquer crítico, né? E para consumo externo, simular que a Rússia está toda junto com ele e tudo mais. Eu queria voltar essa questão com o Luiz, porque eu tenho feito essas previsões aqui no programa, no jornal Jovem Pan, com muito pessimismo. As minhas análises não me permitem acreditar numa solução rápida ou num desfecho diplomático iminente. E, ao contrário, eu tenho previsto que o Putin vai intensificar os ataques a civis para destruir, é o método dele, ele fez isso em outras guerras, e ele vai querer a rendição do Zelensky. O Ocidente já traçou uma linha que dali não passa, nem caça envia pela Polônia para ajudar, então o Putin vai asfaltar. É uma previsão que eu adoraria, né, que se mostrasse equivocada. Então eu queria perguntar para o Luiz exatamente isso, né, essa percepção de que alvo errado, se ainda tem gente que acredita nessa narrativa, porque para mim está muito claro que tem intenção e tem método. E também ouvi do Luiz um pouquinho como é que foi a repercussão aí da conversa do Biden com o Xi Jinping, que hoje só se fala disso nos Estados Unidos. O Biden tentou subir um pouco o tom na retórica, né, ameaças com sanções e tudo. Por outro lado, a China fez lá o seu discurso também para inglês ver, né, de neutralidade que ninguém acredita. Queria entender um pouquinho como é que está a repercussão disso.
Constantino, eu acho que a tua análise aí está perfeita. Mas começando em relação à China. A China tem muito... O pessoal, quando a população aqui de Lviv, os ucranianos, quando ouviram falar que os chineses poderiam aí ajudar os russos nessa campanha, eles ficaram apavorados. O pessoal falou, não, os chineses agora vão trazer armas, vai ser a China e a Rússia contra a Ucrânia. E eles se apavoraram. Não é exatamente isso. A gente sabe que a Rússia, ela não depende da China para fazer armas, para comprar armas. Agora, ela depende de muitos componentes eletrônicos, componentes tecnológicos que a China pode fornecer para aí sim alimentar a indústria bélica dela. Mas a população aqui, claro, ucraniana, ela não chega a fazer esse tipo de raciocínio. O raciocínio delas é um pouco mais simples. Ela não, ela acha, ela vai vir, eles pensam que vão vir combatentes chineses aqui para lutar junto com os russos e que isso vai colocar aí a Ucrânia em maus lençóis. E em relação à análise sobre o cessar-fogo, eu acho que a tua análise está corretíssima, porque o presidente Vladimir Putin, ele ainda não tem uma vitória militar muito consistente. Ele tomou algumas fatias do território mais a leste, ele cercou Kiev, mas ele não conseguiu, por exemplo, ele não conseguiu nem conquistar a parte do leste, aquela parte de Donbass que já tinha sido tomada aí pelos separatistas, mas ele não conseguiu ampliar o domínio ali daquela região, porque a nata do exército ucraniano está defendendo realmente aquela linha de frente, aquela linha de contato com o Donbass. O russo está tentando agora cercar essa linha de contato ucraniana para provocar uma retirada ou vencer eles ali na região de Donbass. Aí sim, talvez, o russo teria aí um prêmio, né? O Vladimir Putin poderia apresentar em casa, né, na Rússia, falar, olha, nós conquistamos aqui toda a região que já era habitada pelos russos étnicos, então a guerra valeu a pena. Ele não tem isso na mão ainda. Ele tem o litoral, ele tem uma parte consistente do litoral, ele deve tomar Mariupol nas próximas semanas, e aí também já talvez trouxesse aí alguma coisa que ele pudesse clamar vitória, mas isso não aconteceu. Enquanto isso não acontecer, o cessar-fogo vai ser muito difícil dele acontecer, concordo 100% contigo.
O Marco, eu queria uma análise sua, se você quiser também conversar com o nosso Luiz Kawaguchi, fique à vontade, mas eu queria um pouco de análise justamente sobre esse telefonema entre Joe Biden e Xi Jinping, porque na visão da China, se as sanções à Rússia aumentarem, a crise global vai se intensificar e será prejudicial para todos. Qual que é a sua visão?
Paulo, eu entendo que a China ela vai tentar desempenhar um papel aí pró-acordo, pró-saída diplomática, até por conta dos interesses. A China ela é pautada por esse pragmatismo, ela não tem interesse em gerar o conflito ou fomentar o conflito. A gente se pergunta constantemente, desde o início da guerra na Ucrânia, o que, que a Rússia ganharia com isso efetivamente, né? Porque mais do que anexar dois territórios separatistas da Ucrânia, veio aí uma carga considerável em nível de bloqueios e sanções econômicas, que tem se mostrado bastante fortes, acima da média. É uma outra guerra, né? Você tem a guerra militar que o Congresso aprova e você tem uma guerra que tem sido aí articulada pela caneta dos presidentes e dos representantes dos estados ocidentais. É um outro tipo de guerra que a gente está vendo no mundo, de uma maneira rápida até. Por mais que algumas sanções não tenham sido implementadas ainda, eu entendo que esse tipo de postura, ela, nessa escala, ela nunca foi vista antes. Não imagino que o Putin tinha antecipado isso, mas imagino que ele tenha se preparado para um período maior do que a gente está vendo hoje. Pelo menos questão de meses. Aí eu queria que o Kawaguchi tentasse colocar para nós, eu sempre gosto de trabalhar, como ele está em loco lá, como que a população ucraniana enxerga, e eu perguntei isso para ele antes, mas eu gostaria de repetir aqui no 3 em 1, como que a população enxerga, Kawaguchi, uma saída diplomática do conflito? Muita gente tem falado que uma saída diplomática aceitando os termos da Rússia seria sinônimo de rendição e que isso seria vexatório e que a Rússia não aceitaria. A Rússia, eu tinha falado isso na semana passada, a Rússia ela já levantou a hipótese de uma saída diplomática com a manutenção de Zelensky. Então existe um outro aceno na mesa. Então a gente está trabalhando com dois lados acenando aqui. Um para a possibilidade de você ter a Ucrânia abrindo mão da OTAN e outra com a Rússia se manifestando falando, olha, o Zelensky pode continuar, para nós isso não é um problema. Você acha que, por mais que as mesas de negociações aí tenham sido interrompidas recentemente, você acha que isso pode criar um ambiente propício para essa saída diplomática?
Marco, perfeito. Eu acho que sim, eu acho que isso ajuda. A gente primeiro tem que diferenciar o que é cessar fogo e o que é uma paz duradoura, né? O cessar fogo, ele não deve acontecer, como eu falei ao Constantino aqui, porque o Putin ele ainda não tem uma vitória militar aí que seja inegável. Ele ainda está em dúvida, ele ainda pode contra-argumentar que não foi uma vitória militar incontestável. Agora, em relação a isso, eu creio que um acordo de paz duradouro, a gente foi surpreendido positivamente essa semana quando a Rússia disse que não faz mais questão da saída, da queda do governo ucraniano, porque esse era um dos pontos principais que a Rússia estava intransigente. Quando ela falava em desnazificação do país, na verdade o que ela falava era a queda do governo. E teve um outro ponto que eu também acho muito importante, por sua vez aí o presidente Zelensky, ele já sinalizou que o país pode desistir de entrar na aliança militar ocidental, a OTAN, mas eu acho que o ponto crucial é a questão da desmilitarização. Até então, era um ponto que não era negociável para a Rússia, eles queriam a desmilitarização. E aí nenhum país aqui que já sofreu, aí, principalmente na época da União Soviética, que era dominado aí que era da cortina de ferro, mas na prática eram dominados aí pela União Soviética, nenhum deles vai aceitar abrir mão das suas forças militares completamente. Até porque a Ucrânia já percebeu aqui com essa guerra que quando precisa de ajuda, o Ocidente não vem ajudar. Ele manda armas, mas ele não manda tropas. Então, um país que ficasse sem exército, provavelmente aí seu governo cairia, ele ficaria na mão, viraria aí um títere do governo russo. E isso os ucranianos não queriam que acontecesse de maneira alguma. Mas aqui, por incrível que pareça, por mais que tenha o poderio bélico da Rússia aí seja muito grande, eles ainda acreditam na vitória militar. Então, esse debate sobre possibilidade de paz ou não, ele vem aí com uma certa naturalidade aqui para o ucraniano, porque o ucraniano ele tem certeza que ele vai vencer no campo militar e o russo vai ser obrigado aí a ceder. Não é exatamente o que os analistas militares estão prevendo. A gente sabe que hoje foi divulgado, aí, o segundo relatório do governo americano, o russo tem cerca de 90% das tropas que ele começou essa invasão, ele ainda tem operacionais, 90%. Então, ele tem muita munição ainda para usar, ele tem muitos recursos para utilizar, não vai ser tão fácil quanto os ucranianos estão imaginando.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 39 minutos.
Aproveite a oportunidade da D21 Motors para comprar seu veículo da linha Caoa Chery com condições imperdíveis. Confira toda a linha Tiggo e Arizo 6 Pro com as 3 primeiras revisões grátis ou taxa zero ou seguro total grátis. Você escolhe. Venha conferir. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do STF.
Justiça decreta nova falência da...
Tiago Berraes e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, só aqui.
Jovem Pan News, a rede da informação.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento...
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora, o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Então, que as grandes potências aí, elas fornecem essas armas para prejudicar a outra grande potência, seja Estados Unidos ou seja, na época, a União Soviética, sempre fornecendo as armas aí para quem estava lutando contra o rival dele, contra o inimigo dele. E hoje nos surpreendeu aqui a queda de o ataque aí feito com seis mísseis de cruzeiro, que não foi um fogo de artilharia, não foi um míssil que se perdeu no caminho, eram mísseis aí de um tipo chamado KZ-555, que são mísseis teleguiados, que cada um carrega ogivas aí com mais de 400 quilos de explosivo. E eles foram lançados de um bombardeio estratégico em cima, que voava em cima do Mar Negro. Então, não foi que um ataque sem querer ou um ataque que resolveu atacar aí, instalações civis, foi um ataque muito preciso, a Rússia sabia o que estava fazendo, não foi um ataque barato, a gente não sabe quanto custa cada um desses mísseis, mas com certeza está na casa dos milhões aí esse ataque. E ele destruiu, o governo local falou, ele destruiu uma instalação civil, um hangar aí que já estava desativado. Por que a Rússia faria isso? O que corre de informação aqui era que lá era feita a manutenção dos MiG-29, ou seja, A aviação ucraniana calcula-se que ela tem entre 50 e 60 aviões em operação, ainda aviões de caça, e pelo menos metade desses aviões são MiG-29. Quando ele destrói a instalação que fornece peças, que fornece manutenção para esses aviões, provavelmente daqui a algum tempo esses aviões vão ficar no chão. E a gente lembra que um dos principais pleitos do Zelensky era conseguir mais aviões exatamente desse tipo, MiG-29, para ajudar aí na campanha contra a Rússia, isso que foi negado pelos Estados Unidos. Então, esse ataque foi altamente estratégico e o problema disso é que ele acontece numa região que também é usada pelos refugiados para saírem para outros países. Não que o ataque tenha acontecido onde estão os refugiados, mas se a partir de agora a Rússia começar a bombardear, por exemplo, rodovias, aí sim podem ter refugiados tentando sair. Isso pode ser muito perigoso aqui em termos de, se a gente pensar na questão humanitária. E só queria, o outro ponto que você tocou, Piper, na questão da propaganda. Dentro da Rússia, o governo controla todos os meios de comunicação, inclusive ele tem hubs aí de internet que ele não depende dos americanos, ele consegue fechar a internet dele, ele tem as suas próprias redes sociais. Então, o russo está vendo uma história completamente diferente do que está saindo na mídia ocidental. Mas, independente de como a Rússia está tratando isso para o seu meio interno, eu destacaria que ele já conseguiu uma vitória no campo informacional, estou falando de Vladimir Putin, uma vitória muito grande. Ou seja, ele foi reconhecido como grande potência. Nos últimos anos, a Rússia estava como uma potência mais marginal, ninguém sabia qual que era o verdadeiro poder, e agora ele está sentado na mesa de negociação com os Estados Unidos e ameaçando aí todas as potências do Ocidente. Então, um dos objetivos dele, o objetivo informacional político, já está sendo atingido. Ele foi reconhecido como uma grande potência. Se ele vai ser aceito no tabuleiro, aí um eventual tabuleiro multipolar e não hegemônico, como é atualmente, aí já é outra história. Mas ele já teve uma grande vitória informacional.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 46 minutos, conversando um pouco, nós do 3 em 1 aqui, com o Luiz Kawaguchi, o Luiz que é o correspondente internacional da Jovem Pan News, diretamente da Ucrânia. Ele está localizado na cidade de Lviv, oeste da Ucrânia, bem próximo à Polônia, né, Luiz, a localidade que você está?
70 quilômetros.
Exatamente, 70 bem quilômetros próximo da Polônia, e bem hoje nós tivemos um ataque surpresa aí com alguns mísseis russos e nós estamos conversando um pouco com o Luiz justamente sobre isso. Serrão, tem pergunta?
Tenho sim. Eu só peço perdão antecipadamente, peço vênia, como eles dizem lá no Supremo, né, para que eu não assassine a nossa audiência de rir. Mas a senadora Elisiane Gama, aquela que brilhou na CPI do Covidão, né, com suas bravatas contra o governo, apresentou um requerimento ao Senado brasileiro para que seja feito um convite a Volodymyr Zelensky para que debata com os brasileiros sobre como essa guerra pode ser resolvida mais rapidamente. Vocês chegaram a receber essa notícia por aí? Por aqui ela parece piada mal contada por brasileiro, né?
Não, essa notícia especificamente ela não está em debate aqui, pelo menos nas ruas aqui da Ucrânia, mas o que muitas pessoas dizem é que eles falam por que o Brasil não está apoiando a Ucrânia contra a Rússia. Vocês não são uma democracia, vocês não são um país livre como a gente, por que vocês ainda não decidiram se vocês vão apoiar o Putin ou se vocês vão apoiar a gente? Eles não sabem, obviamente, de quais foram as declarações aí que o Brasil fez na diplomacia, as moções que eles assinaram, as críticas que fizeram aí a guerra da Rússia. O Brasil, aí sempre lembrando, o país é sempre a favor da paz e não da guerra, isso a diplomacia já ressaltou. Mas a noção aqui de fundo que a gente tem, eles não conhecem profundamente o Brasil, eles até se espantam e falam, nossa, mas jornalista do Brasil, até do Brasil veio para cá, e eles não... E a única informação que eles têm aí do Brasil, aqui do Brasil, fora o futebol, é essa questão que o Brasil está em dúvida em quem vai apoiar. Eles não entenderam direito ainda por que o Brasil ainda não está apoiando veementemente a Ucrânia. É claro que essa é a visão do povo, não é a visão dos políticos nem dos analistas.
Muito bem, Marco, por favor.
Eu gostaria de repercutir também com você, Luiz, a situação dos refugiados na Polônia. Eu entendo que uma massa de 2 milhões de pessoas num país é insustentável, ainda mais nessa velocidade. Existe um espraiamento, eles estão se endereçando a outros estados. A Polônia tem sido mais um hub temporário, mas eles têm ido para outros países europeus também. Isso daí está se diluindo de alguma forma ou existe uma concentração absoluta na Polônia mesmo?
Luiz, você vai responder o Marco Antônio. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui na Jovem Pan News, eu vou para um rápido intervalo comercial. São 5 horas e 49 minutos.
Aproveite a oportunidade da D21 Motors para comprar seu veículo da linha Caoa Chery com condições imperdíveis. Confira toda a linha Tiggo e Arizo 6 Pro com as três primeiras revisões grátis ou taxa zero ou seguro total grátis. Você escolhe. Venha conferir. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Agora todo mundo pode comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas pela conta grátis Mercado Pago a partir de R$1. Baixe o app e compre. Mercado Pago, agora vai.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Amanhã tem decisão no Campeonato Paulista. Às 4 da tarde, a bola rola e a Jovem Pan entra em campo com sua tradição, história e opinião. Na partida entre São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, você acompanha a partida no AM e FM da Rádio Jovem Pan e no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube. O São Paulo, já classificado, busca a segunda posição geral da competição. Já o Botafogo ainda sonha com a classificação ao mata-mata. As emoções desse jogo você acompanha amanhã com cobertura completa da Jovem Pan a partir das 4 da tarde.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Da União Europeia e... mas também existe uma grande quantidade que pretende ficar por lá pelo seguinte, porque existem aí laços culturais muito fortes. A fronteira entre Polônia e a Ucrânia, ela variou aí ao longo dos anos. A própria cidade de Lviv, onde estou, já foi território polonês no passado. Então, existem muitas... A raiz cultural é muito semelhante. O polonês, ele tem muitas palavras semelhantes aí com o ucraniano. Eles conseguem se entender quando eles estão... conversando. Quando eu estive na Polônia, eu senti também, havia uma rede de pessoas, independente de ação de governo, porque os poloneses, eles se voluntariaram muito antes do governo tomar qualquer iniciativa. E eles fizeram, criaram redes informais aí pelas redes sociais de trazer essas famílias ucranianas para suas próprias casas, gente oferecendo quartos, gente que tinha casa para alugar e que estava vazia, colocou para os ucranianos morarem. Teve gente que se cotizou para alugar imóveis e colocar famílias ucranianas morando e depois levaram mantimentos para eles. Foi assim uma coisa espetacular o que aconteceu espontaneamente do povo. Depois o governo polonês veio a reboque, mas quem teve a iniciativa toda foi o povo polonês. Então, é claro que o governo vai falar que precisa de mais recursos para tratar dessas pessoas, até porque essas pessoas vão poder ficar até 3 anos na União Europeia e vão precisar de saúde, vão precisar de toda a assistência.
Deixa eu trazer o resultado parcial da nossa enquete hoje. Hoje nós perguntamos justamente se a Rússia vai cessar os ataques antes de dominar totalmente a Ucrânia. 66,5% das pessoas que participaram responderam que não, que a Rússia não vai cessar os ataques. E 33,5% acredita que sim, que depois disso nós não teremos mais ataques russos à Ucrânia. Senhores, muito obrigado pela conversa. Queria agradecer muito ao Luiz Kawaguchi, que esteve conosco, ele diretamente de Lviv. O Luiz continua na programação da Jovem Pan News. Você fica agora com o Boletim Coppola e a gente volta na semana que vem, às 5 horas da tarde, ao vivo aqui no 3 em 1. Tchau.
Boletim Coppola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre máscaras, ou melhor, sobre as máscaras que estão caindo. O programa de hoje é sobre a grande e pequena notícia da semana. Ontem, o senhor João Dória, governador de São Paulo, presidenciável tucano e garoto propaganda do lockdown, aboliu a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados no estado. Foi uma medida bem ao gosto do governador paulista, por decreto e sem a desnecessária participação do Poder Legislativo. A promulgação foi celebrada pelas grandes emissoras, cujos apresentadores, desde ontem, não precisam mais usar máscara nos estúdios das rádios e TVs. Ah, que libertador! Muito obrigado, João Dória. Graças ao governador, só agora, às vésperas do processo eleitoral, nós podemos respirar aliviados sem correr grandes riscos de contaminação pelo vírus. Além disso, os profissionais da imprensa radiofônica e televisiva, como eu, não estão mais sujeitos a detenções e multas exorbitantes. Que alívio! Isso porque o novo ato do governador revoga totalmente o decreto número 64.959 de 4 de maio de 2020, que determinava, no seu artigo 1º, inciso 2, a linha A, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais, uma exigência posteriormente estendida para todos os locais de trabalho indoor e de circulação pública. Além da multa, o decreto, ora revogado, estipulava a aplicação dos artigos 268 e 330 do Código Penal em todas as hipóteses de transgressão, sujeitando os infratores desmascarados a penas de até 1 ano de prisão nos termos da lei. É por isso que você, caro espectador, deve ter observado que grandes emissoras com estúdios sediados aqui em São Paulo, até ontem, obrigavam seus âncoras e comentaristas a usarem máscara durante toda a apresentação dos programas. Quantos jornais vocês não assistiram nesses quase 2 anos de pandemia apresentados por jornalistas mascarados? Ah, pera um pouco, talvez eu tenha me expressado mal. Reformulando a pergunta, quantos programas de estúdio vocês não assistiram com os apresentadores usando máscara o tempo todo? Nenhum? Como assim? Isso não faz sentido. A imprensa é uma atividade classificada como essencial e os estúdios são os ambientes mais fechados que você pode imaginar. As janelas não se abrem, a ventilação é por ar-condicionado, as paredes têm isolamento acústico, não entra nem mosquito em estúdio. Vocês estão me dizendo que nenhuma emissora cumpriu as exigências do decreto paulista? Que todos aqueles jornalistas e comentaristas do Fique em Casa, Economia a gente vê depois, estavam desobedecendo os protocolos sanitários estaduais em plena pandemia? Isso é um absurdo. Vocês que me acompanham sabem que esse é o primeiro Boletim Coppola que eu apresento sem máscara de proteção facial. Será que não passou pela cabeça desses apresentadores e das suas respectivas emissoras que eles estavam expondo toda a equipe aqui que fica nos bastidores ao risco de contrair um novo vírus? Meu Deus, quanta irresponsabilidade e desconsideração à saúde dos colaboradores. É caso até de acionar o Ministério Público do Trabalho. Sem falar na hipocrisia de exigir do espectador um comportamento que eles mesmos não praticavam. Onde já se viu isso na imprensa brasileira? Só falta vocês me falarem que enquanto os apresentadores dos jornais estavam sem máscara nos estúdios, os repórteres eram obrigados a usar máscaras nas ruas, ao ar livre. Não, né? Olha, isso é um verdadeiro escândalo, onde a civil desobedeceu uma ordem expressa do governador só porque esteticamente é mais bonitinho ficar sem máscara. Prioridades, né, pessoal? Bom, eu peço que esse vídeo seja encaminhado ao ilustre governador Von Dória para que ele tome as providências e aplique uma multa exemplar a todas as emissoras pelo descumprimento do decreto ao longo de tantos meses. Bom, exatamente como ele fez com o presidente da República, que foi multado, se não me engano, 7 vezes por supostamente não seguir as normas sanitárias em território paulista. Só para vocês terem uma ideia, a multa por não usar máscara é de mais de R$550 para o cidadão em situação irregular e de mais de R$5.200 para o estabelecimento. Isso por cada frequentador flagrado sem proteção facial. Imagine esses valores aplicados a todas as emissoras e todos os apresentadores e ainda por cima multiplicados por toda a duração da pandemia. Ah, é mais uma oportunidade de arrecadar verbas extras, governador. E de uma forma bem mais ética do que surfar a onda da inflação com o IPVA ou aumentar o ICMS e a base de cálculo para a tributação dos combustíveis em plena pandemia. Segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde, em 13 de setembro, todos os cidadãos, incluindo figuras públicas e políticas, devem zelar pela proteção individual e coletiva. É impossível discordar. Afinal, numa democracia, ninguém deveria estar acima da lei. Essa é, inclusive, uma garantia fundamental inscrita no artigo 5º da nossa Constituição. Por isso, governador, eu insisto, seja corajoso, seja coerente, faça a coisa certa. Multe todas as emissoras, todos os âncoras, todos os apresentadores e todos os comentaristas que descumpriram as normas sanitárias do decreto por tanto tempo em rede nacional. Mas enfim, o bom dessa história toda é que a máscara caiu. Aliás, elas não param de cair, né? Muito obrigado. Não...